E hoje é o dia de lembrar a morte de Tiradentes. Herói pátrio, ligado ao processo de independência, participou da chamada Inconfidência Mineira. Não estava sozinho, uma série de outros líderes participaram também do movimento, ligados inclusive ao descontentamento ao Estado português. O próprio Tiradentes era descontente com a sua carreira militar, não pôde ascender militarmente, tinha alguns problemas em relação a projetos seus, que eram rejeitados pelo governo português, e da sua indignação pessoal se criou aí uma manifestação coletiva. E nós vamos falar um pouquinho sobre o significado das lutas por uma causa maior, tendo no dia a dia as nossas causas pessoais. Vamos conversar com o filósofo, mestre em Direito Constitucional, professor de Ciência Política, Cássio Marcelo Mock. Professor Cássio, bom dia.
Bom dia, Dilson.
Nós estamos lembrando Tiradentes, o personagem Tiradentes. Tem uma série de questões históricas que envolve, tem aí o ufanismo nacional sobre ele, em torno da imagem dele. O que se pode tirar desse país que tem aí o seu mártir, que lembra hoje, mas esse país está num momento de martírio também, né?
Exato, Gilson. Nós temos que tomar cuidado, primeira coisa, que quando da proclamação da República, Tiradentes foi usado como um mito para ofuscar o mito de Dom Pedro I. Né? Na verdade, Tiradentes pessoalmente nunca foi um sujeito genial de articulações políticas geniais. De qualquer maneira, era preciso, nesse momento, encontrar um mito, né, para fazer frente ao mito de Dom Pedro I. Né? A finalidade, na verdade, era instituir um elemento que era parte do imaginário do povo. Nós gostamos... talvez essa tradição católica, né, da medievalidade, dos santos e outros, né, nós precisamos sempre adorar alguém que tem uma certa capacidade de sofrimento associada à condição social, né? Não tem essa questão. E Tiradentes era um sujeito que veio das classes mais humildes e muito próprio para se criar um mito, como é o mito Lula hoje, né? Como se procura construir o mito em cima da figura de Lula, né? Um nordestino de classe, vamos dizer, excluída da sociedade durante um longo período histórico, que chega à condição de presidente da República, assim como se é o da Dilma também, né? Então, nós vivemos essa ideia, né, de construir um mito para justificar as nossas deficiências de transformação na história.
Então significa que a gente tem aí, lembrando Tiradentes, por parte do povo, essa ideia do sacrifício, daquele que sacrifica pelo povo. A gente encobre no fato, o fato em torno desse mito, quer dizer, a gente para de ver a verdade e acaba cultuando muito mais um imaginário, uma fantasia?
Nós preferimos transferir ao mito a responsabilidade das mudanças da sociedade que nós devemos fazer. Então é muito mais fácil você... Isso está no cristianismo também, a própria morte de Cristo, né? Nós choramos até hoje a morte de Cristo, mas nos recusamos a fazer mudanças nas nossas vidas que realmente vão transformar essa sociedade. Ou seja, nós depositamos sobre o mito a responsabilidade de ter ou não feito as grandes mudanças. De qualquer maneira, nós nos afastamos dessa responsabilidade.
Então aí o cidadão se esconde por trás do mito, quer dizer, a gente acaba criando aquela inércia, esperando um salvador da pátria.
Sim, isso foi importante lá atrás, na formação da República, e mesmo durante o período militar, né? A exaltação dos símbolos nacionais, pátrios, blá, 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 essas questões todas, né? Porque, na verdade, isso nos afasta de imprimir mudanças concretas e reais em períodos históricos de crise, né?
O Brasil tem essa construção histórica, até nacionalista, da ideia de que nós temos vários salvadores. A história do Brasil é feita mais por personagens do que pela ação popular, pela ação do cidadão. É preciso fazer uma revisão desse passado? A gente vai conseguir construir um presente mais consciente, revendo um pouco essa forma de construir nossa identidade nacional?
Essa questão do messianismo, né? O brasileiro, pela sua própria formação cristã e depois herança de Portugal, enfim, essa ideia de alguém que vem para nos salvar, né? Messiânico. Se ele consegue ou não, isso é uma outra história. De qualquer maneira, se ele não consegue, é porque foi afastado pela fortuna, né, da história, que não possibilitou a realização, a concretização desse desejo. E aí o que acontece? Quando nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança nesses mitos, nós nos afastamos do enfrentamento da realidade. Ou seja, cultuo o mito, mas me afasto da possibilidade de transformação da realidade.
Essa idealização que a gente tem, e a figura de Tiradentes deveria ser o contrário, ela acaba gerando em nós, então, essa idolatria do personagem. Agora, o ser humano, em qualquer momento da história, ele está construindo efetivamente a sua própria história e a história coletiva. Nós estamos amadurecendo, o Brasil está começando a reaprender e rever um pouco seus personagens históricos, está aprendendo a lidar mais com o seu momento político?
Eu acho que sim. sim, Gilson. É, até porque, você veja, nos últimos 15 anos, principalmente nos últimos 15, 20 anos, você sabe mais do que a minha pessoa, que tem se mudado a perspectiva do estudo da história no Brasil, né? Aquela história do Brasil enlatado, né, feita pela classe dominante, nossa questão toda, né? Você tem uma mudança significativa no próprio ensino da história e no ensino médio, ou seja, uma história que não é para decorar datas e mitos e símbolos, é sim para estabelecer uma análise crítica sobre esses momentos, né? Então, se nós observarmos bem as últimas passeatas, seja pró-governo ou a favor, contra o governo, isso pouco nos interessa, desde que ela seja ordeira e pacífica e que ela tenha uma bandeira de reivindicação, já demonstra um certo amadurecimento. Ou seja, não adianta continuar cultuando os mitos, as datas históricas e outros, se nós não saímos para enfrentar e mudar a realidade.
Podemos, então, pensar que o Brasil pode estar vivendo um bom momento pensando na questão do impeachment da presidente Dilma. Está um debate muito grande, alguns defendem que o impeachment é uma atitude prematura, a gente tem que tomar cuidado, outros acham que já chegou a hora, de que há provas o suficiente para isso. Essa ideia das instituições democráticas, elas não ficam ameaçadas com impeachment? Muitos alegam que, por exemplo, o cidadão tem que ir à rua, tem que reivindicar. Tem pessoas que reivindicam a queda da presidente. Isso é maturidade ou não? Qual a opinião do senhor sobre o impeachment?
Eu tenho sérias restrições com relação a essa questão do impeachment, sabe? Até porque nos parece que a oposição tenta se sustentar enquanto oposição simplesmente pela própria ideia de impeachment, sem apresentar mudanças, propostas de mudança de ordem social, econômica, política, e deposito novamente no mito impeachment o mito que irá resolver todos os nossos problemas. Se houve desvios por parte da Dilma, também houve lá no governo Lula e também houve no Fernando Henrique Cardoso e houve lá atrás. Então, mais uma vez, você vê, nós estamos querendo transformar o impeachment num mito, num messias, na figura de um mito de um messias, que vai mudar a nossa realidade econômica, social e política. Isso não vai acontecer. Nós queremos depositar no impeachment uma fórmula mágica para resolver os nossos problemas. Então, eu vejo essa questão do impeachment com muita cautela e sou muito reticente a aceitar essa possibilidade, né? Se nós observarmos bem, durante o governo Lula, por competência ou não do Lula, a oposição praticamente se anulou. Quando nós pensávamos que ela iria ressuscitar com argumentos fortes e consistentes de transformação da realidade, ela se sustenta novamente sobre a ideia de impeachment, transformando o impeachment num mito transformador. Eu sou muito receoso com relação a essas questões, sabe? Eu acho que nós temos problemas muito mais importantes do que a questão do impeachment a ser discutida neste momento.
Então, o senhor considera que nós poderíamos fazer essa ideia do mito, achando que substituindo a Dilma Rousseff, nós estaríamos fazendo um avanço, e na prática nós estaríamos colocando em xeque, ameaçando a própria instituição democrática?
Sim, exatamente. Eu quero um salvador, um messias. O salvador e esse messias não existe mais na política do século XXI. Ela é tão complexa, ela é tão permeada de interferências internas e externas que ela já não existe mais. Aquele mito salvador do Getúlio Vargas e outros nós temos ao longo da história, né? Então, o impeachment, na verdade, é apenas uma desculpa para não querer enfrentar, né, os problemas que estão aí presentes. Vamos discutir novas propostas de mudança da política, do Estado, da economia e até do nosso modelo de sociedade.
Então, o senhor calcula que também, até uma observação, se Dilma Rousseff sofresse o impeachment, a sucessão também não era lá muito diferente, né?
Eu acredito até que seria pior, dado ao caos que instituiria. A partir do momento em que você, queira ou não, você tem aí um mínimo de referência, você sabe com quem você está lidando, aí vem a figura de Maquiavel, né? O novo sempre nos assusta. E eu pergunto o seguinte, quem é o novo que estaria preparado para assumir o lugar da Dilma? Quem é esse novo? Existe esse novo? Ou é o mesmo? Ou é substituir o atual, que é antigo, pelo outro que é mais antigo? Quem que é? Substituir por quem? Quem que é o novo? Quem que se apresenta como o novo na política nacional? Me apresente um nome, que é o novo. Cadê o novo? O novo não existe. É o velho querendo substituir o velho. Só isso.
Então vou ter que esperar mais 4 anos e pensar se tem alguma novidade. Tempo tem. Agora é saber se novidade vai surgir, né?
Exatamente. Veja, Gilson, eu não acredito nem nessa questão de esperar, mas as mudanças podem começar a partir do nosso dia a dia. Essa questão da corrupção lá no CARF, a corrupção na Petrobras, a corrupção na Receita Estadual e outras questões, são questões que estão próximas, que são no nosso dia a dia. É nós é que temos que começar essa transformação para daqui a 4 anos, quem sabe, apresentar uma nova proposta.
Professor Cássio Marcelo Mock, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Jus, pela oportunidade. Tenham todos um bom feriado.
Conversei com o professor Cássio, que é filósofo, ele é mestre em Direito da Personalidade, Direito Constitucional, e é também professor de Ciência Política. Falamos um pouquinho sobre a data de hoje, Tiradentes, o que ela lembra, o que nos faz lembrar e o que, que a gente pode perpensar e pensar nos mitos nacionais que nós construímos. Segundo o professor Cássio, nós vivemos de mitos. A sociedade brasileira construiu uma história de personagens, muito pouco da ação popular. Por isso essa expectativa constante de um salvador da pátria, segundo ele.